A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do estado do Amazonas, foi reconduzida ao cargo de procuradora especial da mulher no Senado. E nós agora vamos convidamos a senadora Vanessa Graziottin para conversar conosco sobre o plano de trabalho dela no cargo para os próximos 2 anos. Senadora Vanessa Graziottin, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Senadora, a sua recondução para a Procuradoria Especial da Mulher no Senado teve o apoio das outras 12 senadoras. Que projetos a bancada feminina considera prioritários para 2015?
Primeiro dizer que é uma alegria, né, e mais um desafio que eu enfrento, porque a Procuradoria da Mulher, apesar de ser uma estrutura muito jovem no Senado Federal, é algo que tem se mostrado muito importante, porque é de fato um grande instrumento de luta, um instrumento institucional de luta das mulheres pelo fim ou pela diminuição da discriminação que nós ainda sofremos, e principalmente na questão política. É um grande instrumento de luta pela inserção das mulheres na política brasileira. Conforme nós acabamos de ouvir, o Brasil detém um dos menores índices de participação feminina nos espaços de poder. E isso é extremamente negativo. Isso demonstra o quanto é débil ainda a nossa democracia e o tamanho da dívida que o Estado brasileiro tem para com mais da metade da população brasileira, que são as mulheres. Em relação ao plano de trabalho, a gente já fez a primeira reunião, muito importante, porque estavam praticamente todas as senadoras, né? O que é inédito também, só que em decorrência do tempo nós decidimos debater apenas a agenda do mês de março. Vamos ter um mês de março recheado de atividades relativas às mulheres, debates, audiências, programas, enfim, melhorar o nosso intercâmbio com a sociedade, muitas atividades, mas nós elegemos a reforma política como principal tema para o debate, né? Então, vamos ter um novo encontro agora, logo após, logo no início da semana que vem, que é um encontro para debater as propostas possíveis que nós deveremos abraçar em relação à inclusão das mulheres numa reforma política, porque é óbvio que a gente fazendo as contas e analisando o sistema eleitoral de vários países do mundo, a gente percebe que o melhor modelo para as mulheres seria, sem dúvida nenhuma, a inclusão da lista fechada de candidatos com alternância. Só que no Brasil, a nossa realidade não permite isso, porque os homens, os partidos políticos, não são favoráveis a essa proposta. Então, o que nós decidimos fazer? Para cada modelo que se coloque na mesa, nós teremos uma proposta das mulheres para dizer, olha, nesse modelo a gente defende esse tipo de critério, de tal forma que a gente consiga efetivamente, nesta reforma política, incluir as mulheres. E nós entendemos que tem que ser através de uma cota mais eficiente do que essa que vigora hoje no Brasil.
Por exemplo, senador, aqui no Senado são 13 mulheres, num universo de 81 senadores, e na Câmara 51 mulheres entre 513 deputados. É uma percentual que fica aí no entorno de 10% nas duas casas, um pouco mais no Senado. Então a ideia é que no Parlamento haja uma cota de pelo menos 30% de mulheres, seria isso a ideia?
Olha, a ideia é de 25% a 30%. E por que isso? Porque nós entendemos que seria pelo menos razoável a curto prazo, entendeu? Porque se você olhar, a gente tem um trabalho muito importante que está sendo atualizado pela nossa consultoria do Senado, com a participação da consultoria da Câmara também, que fez um levantamento. Não é o único estudo, tem vários outros, mas esse é muito importante, porque ele faz um levantamento sobre a posição do Brasil, a posição das mulheres na política brasileira, e analisa os sistemas eleitorais, mas tudo isso comparando a realidade dos outros países do mundo. das 190 e poucas nações que participam do sistema das Nações Unidas. E a gente tem um posicionamento muito ruim. Pra você ter uma ideia, na América Latina, na América, no continente americano, América Latina, América do Norte e Caribe, o Brasil, ele ocupa, nós só ganhamos em participação feminina de 3 outros países. E são países assim que o Haiti, o Panamá, São Kitts e Belize. Depois vem o Brasil, ou seja, é muito ruim. Se você colocar a economia, se você colocar outros dados, a posição se inverte. A gente fica lá em cima, lá na frente, não é? E os outros países, eles mantêm uma média, assim, de 25%, 30%. Claro, nós somos mais da metade da população. Nós somos mais da metade do eleitorado. Mas 10% de nossa presença é insustentável. Aí dizem, mas é correto lei de cota? É correto. Nós temos hoje uma lei de cota, só que a lei de cota é do faz de conta, porque ela não é efetiva do ponto de vista prático, que é a reserva de 30% nas candidaturas. Então, assim como a gente tem cota social hoje para o ingresso na universidade, para acesso a bolsas, nós precisamos de uma cota de gênero para garantir uma presença maior da mulher na política. E quando a gente conseguir uma estabilização, aí a gente muda, aí a gente acaba com a cota, que esse é o nosso grande sonho, não precisar mais de cota.
Senadora Vanessa Graziottin, como é que vai ser a articulação da bancada feminina do Senado com a bancada feminina na Câmara, já que a reforma política terá que passar pelas duas casas? E a Câmara, por exemplo, já tem uma comissão especial para tratar do tema. O Senado deve votar matérias no mês de março, ou pelo menos discutir essas matérias. Como é que vai ser essa articulação, exatamente para que essas propostas das parlamentares, senadoras e deputadas possam sair do papel e ganhar a efetividade?
Olha, a gente, como eu já falei, nós vamos ter um encontro agora no próximo dia 24, e deste encontro nós vamos tentar apresentar ou alinhavar algumas propostas. E por que algumas, Adriano? Por que não uma proposta? Porque o que está sobre a mesa, em debate, são vários itens da reforma política. Um deles é o financiamento. Então, vamos tentar construir uma opinião entre nós acerca do financiamento democrático de campanha. Mas o mais importante, o que fala diretamente com o gênero, com as mulheres, é o modelo do sistema eleitoral. Se o sistema vai ser proporcional, com lista aberta, como é hoje. Porque hoje, no Brasil, o sistema é proporcional com lista aberta. O que significa isso? O eleitor, a eleitora, vota no candidato, na candidata. Mas, ao mesmo tempo que ela está dando aquele voto na candidata, o voto está indo para a legenda do partido, que ela pode também votar só na legenda do partido. Então, para um parlamentar se eleger, tem que alcançar um misto. Ele tem primeiro que alcançar o quociente eleitoral daquele partido político ou daquela coligação. Depois disso é que forma-se a lista. E a lista é formada dos eleitos com os mais votados. Hoje há muitas propostas para substituir esse sistema, como, por exemplo, o sistema de lista fechada. O partido apresentaria uma lista dos seus candidatos e a população não votaria no nome daquele candidato, ela tomaria conhecimento das listas e votaria no partido. Ou seja, era um voto para a lista toda, um voto, isso se chama lista fechada. E a nossa ideia, o que vigora na maior parte dos países, é esse tipo de modelo. O povo vota no partido, tomando conhecimento de uma lista. E aí há a alternância entre homens e mulheres. Mas há outras propostas, como a proposta do tal distritão. O que, que vem a ser o distritão? Vem a ser o voto majoritário. Ou seja, um estado. E por isso distritão e não distrital, porque existem outros modelos de distrital, o distrital puro ou o distrital misto, mas o puro, você divide as circunscrições em várias, divide o estado em várias circunscrições, e o distritão não. Cada estado seria considerado um distrito. E dentro daquele distrito, que é o Estado, que hoje já é assim, elegeriam-se os candidatos mais votados, ou seja, o povo vota no candidato. E não mais, é como é hoje, mas não conta mais para o partido, conta só para aquele candidato. Então aí se elegem os que ganharam, que tiveram mais votos. Por exemplo, o Amazonas. O Amazonas é um grande estado, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Mas seria uma única circunscrição, porque um único distrito. E como seria a votação? Os eleitores e as eleitoras votariam no candidato ou na candidata, e os mais votados seriam os eleitos.
Okay.
Para esse sistema, a gente vai ter que ter uma proposta também. E aí nós temos um entendimento que não teria outra saída que não uma reserva de vagas, pura e simples. Né? Então, é tudo isso que nós vamos debater. Para cada proposta, distrital misto. Para as mulheres é importante incluir esse tipo de cota. Distritão, aí a gente apresenta, no caso é esse. E estamos fechando, queremos ver se logo nessa primeira semana de março a gente fecha a proposta, e em seguida debate com as senadoras. Debate no final de fevereiro, fecha a proposta, na primeira semana de março fecha com a Câmara dos Deputados, e aí vamos ganhar os microfones e vamos ganhar as ruas e vamos ganhar as reuniões de negociação. Esse é o nosso grande objetivo.
Nós estamos conversando com a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Ela falou conosco agora sobre a reforma política, propostas da bancada feminina no Senado e também da Câmara. Senadora, queríamos aproveitar a sua presença aqui na nossa programação para falar de um assunto que interessa os motoristas profissionais, porque muitos caminhoneiros, por exemplo, senadora, ouvem a Rádio Senado da boleia do caminhão e estão interessados nessa discussão sobre jornada de trabalho dos motoristas profissionais. A senhora já disse que vai apresentar um projeto para tentar evitar a jornada de trabalho de até 12 horas diárias para motoristas, conforme está previsto num projeto aprovado semana passada na Câmara e que vai ser enviado à sanção da presidente Dilma Rousseff. Por que, senadora, a senhora pretende mudar essa proposta que já foi muito discutida aqui no Congresso e já foi encaminhada essa proposta à sanção da presidente Dilma?
Olha, primeiro, além disso, além da apresentação do novo projeto, vamos encaminhar alguns elementos, né, para a Casa Civil da Presidência da República, para que a presidenta possa estar exatamente e perfeitamente informada acerca do assunto de jornada de trabalho, porque seria interessante até, e o ideal, que a presidenta Dilma vetasse. Do contrário, é óbvio que eu vou apresentar um projeto de lei independente disso, mas a gente sabe o quanto custa e o quanto demora você aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional, porque um projeto que inicia no Senado, ele tem que voltar no Senado, vai para a Câmara, depois da Câmara volta para o Senado, se tiver modificação, não é? Então é um trâmite complicado e quase 600 parlamentares envolvidos nesse debate, cada qual defendendo um segmento e uma posição diferente. Então o ideal, nós consideramos, é que a presidenta Dilma, nesse aspecto, vetasse o projeto, porque caso ela vete o projeto, nós não entraríamos no vazio, não, vigoraria o que hoje já é previsto na CLT. E o que a mudança que o Senado promoveu no projeto, quando debateu e votou, foi exatamente essa, manter o que prevê a CLT, ou seja, não aumentar a jornada de trabalho dos motoristas profissionais. Porque, veja bem, nós estamos falando de motorista empregado, aquele que trabalha para proprietários, para empresas de transporte, não só transporte de carga de longa distância, mas também nas cidades, também no transporte urbano. Então nós estamos falando de todos os motoristas empregados. E eles dizem, mas isso vai ser utilizado para aqueles que fazem viagens de longas distâncias. O projeto não prevê essa diferenciação. Então eu acho muito perigoso, porque todas as orientações que falam contra o aumento da jornada de trabalho que foi aprovado, infelizmente, pela Câmara dos Deputados, eles mostram o quão nocivo é para a saúde desses trabalhadores e para a própria segurança da sociedade o aumento da jornada de trabalho para esses profissionais. Então vamos fazer de um tudo para ver se a gente consegue mudar novamente e restabelecer uma jornada de trabalho menor.
Senadora Vanessa Graziottin, queremos agradecer muito aqui a sua participação. Muito bom dia para a senhora.
Bom dia, obrigada.
Esta foi a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Ela falou conosco agora, por último, sobre o projeto da Jornada de Trabalho dos Motoristas Profissionais, o PLC, projeto de lei iniciado na Câmara, número 41, de 2014, aprovado na Câmara e que vai para a sanção presidencial. E um pouco antes ela falou sobre as propostas da bancada feminina no Senado e na Câmara para a reforma política, já que a senadora foi reconduzida ao cargo de procuradora especial da mulher no Senado.